Saudações, amigos e irmãos. Aqui é o Dr. Bob Thiel, da Igreja de Deus Continuada. Hoje, quero falar sobre as verdades bíblicas e históricas a respeito de Maria, a mãe de Jesus. As pessoas já ouviram todo tipo de coisa sobre Maria. Os católicos romanos têm certas ideias. Os muçulmanos têm certas ideias. Os protestantes têm certas ideias. Mas será que estão certos? Será que são precisos? Enfim, Maria é mencionada predominantemente nos relatos dos evangelhos. Ela também é mencionada no livro de Atos. Alguns foram além das Escrituras e acreditam que ela pode realmente auxiliar na salvação. Alguns acreditam que ela apareceu diversas vezes desde a sua morte. E eu vou analisar o que a Bíblia diz sobre Maria. Também abordarei um pouco da história sobre o que as pessoas diziam sobre Maria no contexto da Mariologia. E levantarei algumas preocupações sobre as aparições e algumas profecias bíblicas que talvez as pessoas não tenham considerado neste contexto específico. Vamos começar falando sobre Maria no Antigo Testamento. Sim, Maria é profetizada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 3. Começaremos pelo versículo 14. Esta será a versão da Nova Versão Internacional, NVI, mas às vezes citarei outras traduções. No versículo 14 de Gênesis 3, lemos: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, maldita você é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Versículo 15: Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus era a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E Maria era a mulher da qual Jesus acabou nascendo. Agora, a outra profecia. Esta está no livro de Isaías. Isaías 7, a partir do versículo 14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Essa era uma profecia sobre Jesus e Maria. Além disso, vejamos o livro de Miqueias. Foi profetizado que Maria estaria em uma cidade chamada Belém. Podemos ler isso em Miqueias 5, a partir do versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Versículo 3. Portanto, ele os entregará até o tempo em que a que está em trabalho de parto der à luz. Essa é uma profecia de Maria. Então o restante de seus irmãos retornará aos filhos de Israel. Assim, embora Maria tenha sido profetizada, não vemos vários títulos que as pessoas lhe atribuíram e que de fato foram profetizados. Houve mudanças. Algumas pessoas chamam Maria de Mãe de Deus. Afirmam que ela possui virgindade perpétua e que foi assunta corporalmente ao céu. Vamos falar sobre alguns desses assuntos. Mas vamos nos aprofundar na Bíblia sobre a própria Maria. Muito do que sabemos sobre Maria vem do Evangelho de Lucas, primeiro capítulo. Vamos começar no versículo 26. Eis o que Lucas foi inspirado a escrever. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse-lhe: Alegra-te, agraciada. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. Mas, ao vê-lo, ela ficou perturbada com essas palavras e refletiu sobre que saudação seria aquela. Versículo 30. Então o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. Eis que você conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como pode isso acontecer, se eu não conheço nenhum homem? Então ela não teve nenhum envolvimento sexual. Como isso pôde acontecer? Versículo 35. O anjo respondeu e disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. Eis que Isabel, tua parenta, também concebeu um filho na sua velhice, e este é já o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então ele está dizendo, olha, você tem uma parente. Ela não deveria ter engravidado. Ela era muito velha para isso. Mas aconteceu. Deus fez isso. Deus pode fazer qualquer coisa. Versículo 38. Então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Esse foi um ato de fé ousado da parte da Virgem Maria. Era absolutamente inaceitável na sociedade judaica da época ter um filho fora do casamento. A vergonha e o ridículo tenderiam a ser permanentes. Ela pode ter sido alvo de ridículo por mais de 30 anos após o nascimento de Jesus, com base, por exemplo, em João 8 horas e 41. Maria sabia que esse poderia ser o seu destino, mas mesmo assim concordou. A situação era tão grave que seu noivo, José, provavelmente a teria abandonado. Mas Deus interveio e o impediu. Então, vamos ler sobre isso. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 1. Isso é importante por vários motivos. Começando no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e não querendo expô-la à vergonha pública, resolveu deixá-la secretamente. Ele está pensando, ela está grávida. Não de mim. Não posso me casar com ela. Versículo 20. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E, novamente, li essa profecia de Isaías há alguns instantes. Isaías, 7 horas e 14. Versículo 24. Então José, despertando do sono. Era um sonho. Alguém poderia dizer, ah, eu não acredito que sonhos venham de Deus. Deus não usa sonhos. Ele não falaria comigo dessa maneira. Mas ele não fez isso. Ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenou e a tomou como esposa. E ele não a conheceu até que ela deu à luz seu filho primogênito. E pôs o nome dele de Jesus. Aliás, até mesmo a tradução Douay Rheims da Bíblia, uma tradução católica romana, concorda que ele não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Não diz que ele nunca a conheceu. Então, observe que o versículo 18 diz, antes que se juntassem, ela foi encontrada grávida. Isso apoia fortemente a ideia de que, eventualmente, eles se uniram. E o versículo 25 também. Portanto, não vemos nada nas Escrituras que indique que Maria permaneceu virgem. Mas, em duas ocasiões, encontramos argumentos que apontam para a conclusão oposta. Agora, voltemos a Lucas, começando no versículo 39 do capítulo 1. Naqueles dias, Maria se levantou e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Essa é a mesma Isabel de quem falamos há pouco. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. Este era aquele conhecido como João Batista. Ele ainda não havia nascido. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me é concedido isto, que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Pois, logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Agora, versículo 46. Maria disse, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E isso aconteceu. Pois o Poderoso fez grandes coisas por mim. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se de geração em geração aos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos no pensamento do seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como prometera aos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou com ela cerca de 3 meses e voltou para casa. Então Maria acreditou. Agora pense nisso. Ela provavelmente era considerada uma pessoa comum. Provavelmente estava no final da adolescência, podemos supor pela idade dela. E Deus a escolheu. Você pode ser uma mulher no final da adolescência e Deus pode ter grandes coisas reservadas para você. Observe que ela disse que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. E isso aconteceu. Mais uma profecia cumprida. Ela disse isso, e continua acontecendo ao longo da história. De qualquer forma, Maria não apenas estava disposta, como também se alegrou com a oportunidade de servir a Deus dessa maneira. Espero que você também se alegre em servir a Deus, seja qual for a forma que Ele lhe apresentar. Agora vamos para o segundo capítulo de Lucas, começando no versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e linhagem de Davi. Mencionamos, então, aquela profecia de Miqueias, para ser registrado com Maria, sua esposa prometida em casamento, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito sugere, aliás, outros filhos. E o envolveram em panos, e o deitaram numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam nos campos, e guardavam durante as vigílias da noite os seus rebanhos. E eis que um anjo do Senhor se apresentou diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e ficaram com grande temor. Então o anjo lhes disse, não tenham medo, pois eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E, subitamente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos revelou. E foram depressa. Estavam entusiasmados. E encontraram Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Quando viram, divulgaram tudo o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviram se maravilharam com o que os pastores lhes disseram. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e as meditava em seu coração. Então Maria percebeu que Jesus era especial desde muito jovem. Lucas lista a genealogia de Maria no capítulo 3. Então, vamos examinar a genealogia de Maria. Estamos em Lucas, 3 horas e 23. Você pode dizer, se você lê muitas passagens bíblicas, é claro que tendemos a fazer isso. Mas uma das razões pelas quais quero ler as escrituras sobre Maria é para que você saiba o que a Bíblia realmente diz sobre ela, em vez do que várias pessoas disseram que a Bíblia diz. Porque vamos nos aprofundar nisso. E devido a vários acontecimentos na Igreja de Roma, alguns desses aspectos marianos serão ainda mais importantes para nós, com o passar do tempo, na minha opinião. Vamos consultar Lucas 3, começando no versículo 23. Ora, o próprio Jesus começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade, sendo, como se supõe, filho de José. Ele era filho de Eli, filho de Mataté, filho de Levi, filho de Melque, e assim por diante. Chegamos até Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aqui temos, portanto, a genealogia. Agora, em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo acrescentou algo interessante. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos? Este é um tempo específico. Acreditamos que esse tempo foi profetizado no livro de Daniel, e vários outros concordam conosco sobre isso. E, como vemos em Gálatas 4, um tempo havia chegado. A plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Esta é, mais uma vez, uma referência a Maria. Nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Assim, vemos novamente que Jesus foi enviado por Deus quando chegou à plenitude dos tempos. Nascido desta mulher, que era Maria. E observe que a redenção vem de Jesus, não de Maria. O primeiro milagre que lemos sobre Jesus ter realizado ocorreu por insistência de sua mãe, Maria. Lemos sobre isso no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Ora, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, o que isso tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou." Mas sua mãe disse aos servos: "Façam tudo o que ele lhes disser." Havia ali 6 talhas de pedra, usadas pelos judeus para purificação, cada uma com capacidade para 20 ou 30 galões. Jesus disse aos servos: "Encham as talhas com água." E eles as encheram até a borda. Versículo 8. Então ele lhes disse: "Tirem um pouco agora e levem ao mestre de cerimônias." E eles a aceitaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, não sabia de onde viera. Mas os servos que haviam tirado a água, esses sabiam. O mestre de cerimônia chamou o noivo e lhe disse: "Todos servem primeiro bom vinho e, quando os convidados já tiverem bebido bastante, o vinho inferior. Você guardou o bom vinho até agora." Jesus realizou esses primeiros sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E não ficaram ali muitos dias. Vemos, então, que Maria e Jesus foram a um casamento. Maria pressionou Jesus no casamento ao qual ela, seus irmãos e outros compareceram. Ela obviamente sabia que ele era capaz disso e aparentemente, tinha bastante certeza de que ele o faria. Observe também que o texto menciona que Jesus tinha irmãos. Agora vamos ao livro de Marcos, capítulo 6, começando no versículo 2. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Aliás, esse era o costume de Jesus. Não apenas guardar o sábado, mas também ensinar nas sinagogas aos sábados. E muitos, ouvindo, ficavam admirados e diziam: "De onde lhe vêm estas coisas?" Aparentemente, Jesus não vinha de uma família rica e abastada que o tivesse colocado em escolas normais. E que sabedoria é esta que lhe foi dada, para que tais maravilhas sejam feitas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? De acordo com isso, Jesus tinha pelo menos 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Não sabemos os nomes das irmãs, então não sabemos ao certo. E talvez ele tivesse outros irmãos que não estavam presentes ou não foram mencionados. De qualquer forma, nós, da Igreja de Deus Continuada, não aceitamos a ideia da virgindade perpétua de Maria. Os católicos romanos gostam de afirmar que esses eram, na verdade, primos de Jesus e não irmãos e irmãs. Ou, se eram irmãos e irmãs, eram filhos de José de um casamento anterior. Mas isso não tem respaldo bíblico. Além disso, não há nada no Novo Testamento que afirme que Maria permaneceu virgem. Visto que os casais casados devem ter relações sexuais, você pode ler sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7. É impróprio concluir que Maria permaneceu virgem. A Bíblia também não registra nenhuma mensagem a José nesse sentido. Ela era virgem até o nascimento de Jesus. Esse era o caso. Mas depois disso, não era mais. Novamente, eu já li essas passagens em Mateus. Uma área que muitos que honram Maria em excesso não percebem é que não estão seguindo o exemplo de Jesus a esse respeito. Embora ele tenha honrado sua mãe e obedecido a seus pais humanos, como podemos ler em Lucas 2:51, que também é o quinto mandamento, Em pelo menos duas ocasiões, ele deixou claro que Maria não deveria ser honrada em excesso. Vamos ler Lucas 11:27. Vou ler este trecho do Novo Testamento de Hans. Você também pode encontrá-lo na Nova Versão Internacional, NVI. Vamos ler o Novo Testamento de Hans, uma tradução católica romana do Novo Testamento. Enquanto Jesus falava estas coisas, uma mulher da multidão levantou a voz e disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essencialmente, Jesus estava dizendo que ser sua mãe não era tão abençoado quanto ser alguém que ouve a palavra de Deus e aguarda. E isso é demonstrado tanto pelas traduções católicas romanas quanto pelas protestantes. Por exemplo, Lucas 11:28 diz que Jesus disse: Mais do que isso, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quando sua família veio visitá-lo, ele deixou claro que ser um seguidor dele era mais importante. Vou ler Mateus 12, no Novo Testamento de Hans, a partir do versículo 46. Enquanto ele ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Portanto, novamente, estes são irmãos. Não eram primos distantes ou algo do tipo. Versículo 47. E alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, procurando-te. E ele, respondendo ao que lhe dizia, disse: Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, vemos aqui várias coisas. Primeiro, ele tinha irmãos e irmãs. E quanto à sua mãe, ele não a tratou de forma mais especial do que os outros. Ele disse que era mais importante fazer o que Deus dizia do que ser sua mãe. Mas as pessoas agem como se ser sua mãe fosse a coisa mais importante. Se Jesus quisesse exaltar sua mãe, seria de se esperar que ele acrescentasse algo a mais. Mas ele não o fez. E os cristãos também não deveriam. Tanto as traduções católicas romanas quanto as protestantes confirmam isso. A realidade é que Maria não deveria ser exaltada da maneira como muitos a exaltam hoje em dia. Enquanto Jesus morria, Maria observava. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. Jesus pediu ao apóstolo João que cuidasse dela. Então, o Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Ora, ali estava junto à cruz. Na verdade, a palavra é stauros, ou estaca. De Jesus, sua mãe, e da irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem amava, que estava ali perto, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Existem algumas razões diferentes pelas quais isso pode ter acontecido. Uma delas é que seria mais seguro para Maria que as coisas seguissem esse rumo. Enfim, vamos ao livro de Atos, capítulo 1. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele se mostrou e partiu. E Maria estava lá com alguns dos apóstolos originais. Então, Atos 1, a partir do versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado. E, tendo entrado, subiram ao cenáculo, onde estavam hospedados Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabemos, portanto, que João está com Maria. E, novamente, ela é chamada de Maria, a mãe de Jesus. Esse é um título bíblico, um título sancionado pela Bíblia. A Bíblia não usa nenhum título maior para Maria do que esse. Embora chame de bem-aventurada, a Bíblia usa o termo bem-aventurada para várias pessoas, e não apenas para ela. Antes da destruição de Jerusalém, João partiu para Éfeso. Alguns acreditam que João levou Maria consigo. Outros dizem que ela morreu em Jerusalém antes disso, ou talvez tenha ido para outro lugar. Os católicos greco-romanos têm algumas tradições sobre o local onde Maria terminou sua vida. Uma delas se baseia em um documento espúrio e com título falso, que afirma que ela morreu e foi sepultada em Jerusalém. É possível que ela tenha morrido em Jerusalém. Mas o documento ao qual se referem, chamado Transitus Mariae, é apócrifo. É falso. Existe um documento do século IX que indica que Maria foi para Éfeso com João. Esse documento foi ignorado durante séculos. No entanto, isso mudou no século XIX, depois que uma freira chamada Ana Catarina Imerich afirmou ter tido uma visão da última casa de Maria em Éfeso. Por causa dessa visão, um ou mais sacerdotes foram a Éfeso e encontraram uma casa que correspondia à descrição. Agora, existe uma estrutura reconstruída em Éfeso que se acredita ser a casa onde Maria viveu até sua morte. Disse também que o apóstolo João viveu lá. Minha esposa Joyce e eu a visitamos. De acordo com várias tradições, Maria foi uma crente até morrer em Éfeso, muitas décadas depois de ter sido visitada por Gabriel. E, aliás, ela ainda é venerada até hoje pelos moradores muçulmanos da região. Maria ocupa um lugar especial no Islã. Hoje em dia, a maioria dos católicos romanos aceita o fato de que Maria morreu. Há divergência sobre o local de sua morte, se foi em Éfeso ou na Judéia. E eu já estive nos dois lugares, aliás. Mas o fato de ela ter morrido não é contestado. Mas eu quero ler algo da Bíblia sobre os mortos. Vamos para Deuteronômio, capítulo 18. Vou ler isso na Bíblia Douay Rheims, uma tradução católica romana. Versículo 10. Não se ache no meio de vós quem consulte adivinhos, nem quem pratique adivinhação ou presságios, nem quem seja feiticeiro, nem quem consulte espíritos malignos, nem quem procure a verdade junto dos mortos. Porque o Senhor abomina todas estas coisas, e por causa destas abominações os destruirá na tua vinda. Ou como diz a Nova Versão Internacional, não se achará no meio de vós quem pratique feitiçaria, nem quem faça encantamentos, nem quem invoque os mortos. Porque todos os que fazem tais coisas são abomináveis ao Senhor. Você não precisa ir lá, mas vou ler Eclesiastes 9 horas e 5, da antiga versão King James. Os mortos não sabem de coisa alguma. E da Bíblia de Jerusalém, os mortos não sabem absolutamente nada. No entanto, muitos afirmam falar com Maria ou consultá-la, violando as Sagradas Escrituras. Algumas pessoas dizem, ah, mas o culto mariano começou desde o início do cristianismo. Isso não é verdade. Não há nenhuma evidência disso. Mesmo que sites como a Wikipédia afirmem o contrário. E, curiosamente, a Wikipédia se refere a um livro específico, sobre o qual falaremos em alguns minutos. Mas deixe-me ler o que parece ser o primeiro relato pós-Novo Testamento sobre Maria. Vem de Papias de Hierápolis. Ele afirmava conhecer os apóstolos. E eis o que escreveu, Maria, a mãe do Senhor. Maria, esposa de Cleofas ou Alfeu, que foi mãe de Tiago, o bispo e apóstolo, e de Simão e Tadeu, e de um certo José. Maria Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de João Evangelista e de Tiago, Maria Madalena. Estas quatro são mencionadas no Evangelho. Basicamente, o que Papias está escrevendo é que existem quatro Marias mencionadas na Bíblia. E ele chama uma delas de Maria, a mãe do Senhor. Agora quero ler algo que a Enciclopédia Católica afirma. Maria, que é a mãe de todos os viventes na Ordem da Graça. Isabel foi a primeira a chamar Maria por seu título mais honroso, Mãe de Deus. Mesmo os primeiros padres da Igreja não hesitaram em chegar a essa conclusão, como se pode ver nos escritos de Santo Inácio. Mas isso não é verdade. Mesmo assim, a maioria das pessoas aceitou essa ideia sem investigar. Primeiramente, Isabel não chamou Maria de Mãe de Deus. Em Lucas 1 hora e 43, ela chamou de Mãe do meu Senhor. E embora Jesus seja agora Deus, ele se esvaziou de sua divindade para nascer como homem. Isso pode ser visto em duas traduções católicas romanas de Filipenses 2 horas e 7. A versão King James e a nova versão King James não a interpretam corretamente. Mas essas traduções católicas romanas a interpretam corretamente. Filipenses 2 horas e 7, Douay Rheims, falando sobre Jesus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e no seu aspecto, sendo encontrado como homem. Agora vou ler a Bíblia de Jerusalém, também uma tradução católica romana. Filipenses 2:7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo em todos os aspectos como um ser humano. Jesus se tornou humano como nós somos humanos. Ele não se tornou plenamente Deus novamente até que ressuscitou. Mateus 28:18. Em segundo lugar, afirmam que Inácio se referiu a Maria como Mãe de Deus. Isso não é verdade. A maioria das pessoas não sabe o que Inácio escreveu. Mas vou ler o que ele escreveu. Este trecho é da sua carta aos Efésios, provavelmente escrita por volta de 110 d.C., portanto, no início do século II, não muito tempo depois da conclusão do Novo Testamento. Há um só médico que possui tanto carne quanto espírito, que é criado e não criado, Deus existindo em carne, vida verdadeira na morte, tanto de Maria quanto de Deus, primeiro passível e depois impassível, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, também na mesma carta, ele escreveu: pois o nosso Deus, Jesus Cristo, foi concebido, segundo a vontade de Deus, no ventre de Maria, descendente de Davi, mas pelo Espírito Santo. Ora, Inácio não chamou Maria de Mãe de Deus ali. Vejamos outro versículo dessa carta. Ora, a virgindade de Maria estava oculta ao príncipe deste mundo, assim como a sua descendência e a morte do Senhor. Três mistérios de renome, que foram operados em silêncio por Deus. Aqui está mais uma passagem de Inácio. Eu queria encontrar todas as passagens que Inácio escreveu sobre Maria para ver se elas confirmam o que a Enciclopédia Católica afirma. Aqui está a última, da Carta Australianos, capítulo 9. Portanto, tapem os ouvidos quando alguém lhes falar algo diferente de Jesus Cristo, que era descendente de Davi e também de Maria, que verdadeiramente nasceu, comeu e bebeu. Foi só isso. Ele não disse que ela era Mãe de Deus. Essas declarações não dizem isso de forma alguma. Agora, no que diz respeito à mãe, Policarpo de Esmirna foi ordenado pelos apóstolos. Católicos romanos e ortodoxos gregos aceitam isso. Ele usou a expressão "essa fé é a mãe de todos nós". Mas ele não disse nada sobre Maria. Isso foi uma referência ao livro de Gálatas 4:26. Vou ler isso em três traduções diferentes. Gálatas 4:26, Bíblia Ortodoxa Oriental, mas a Jerusalém Celestial é livre, e é a mãe de todos nós. Agora, na nova versão internacional, mas a Jerusalém Celestial é livre, que é a mãe de todos nós. E então, na nova Bíblia de Jerusalém, mas a Jerusalém Celestial é livre, está é a nossa mãe. Portanto, nem a Bíblia nem os primeiros líderes cristãos consideravam Maria nossa mãe ou mãe pela graça. Tampouco a chamavam de Mãe de Deus. É claro que ela era mãe de Jesus, e ele nasceu como um ser humano. Um pouco mais tarde, já no final do século II, Melito de Sardes, que consta em nossa lista de sucessão, escreveu: quando este desceu do céu à terra por amor daquele que sofre, e se revestiu daquele mesmo através do ventre de uma virgem, e saiu como homem. Assim, ele nasceu como um ser humano. Ele aceitou os sofrimentos do sofredor através de seu corpo, que era capaz de sofrer. Este é aquele que se fez homem em uma virgem, que foi crucificado em uma cruz, que foi sepultado na terra, que ressuscitou dos mortos e elevou a humanidade da sepultura até as alturas do céu. Este é o Cordeiro que foi imolado. Este é o Cordeiro que permaneceu em silêncio. Este é aquele que nasceu de Maria, aquela bela Cordeira. Este é aquele que fez os céus e a terra, que no princípio criou o homem, que é proclamado pela lei e pelos profetas, que se fez homem por meio da Virgem, que foi crucificado em uma cruz e sepultado na terra, que ressuscitou dos mortos e ascendeu às alturas do céu, e que está sentado à direita do Pai, que tem autoridade para julgar e salvar todas as coisas, por meio de quem o Pai criou todas as coisas desde o princípio do mundo até o fim dos tempos. Não há absolutamente nada nos escritos cristãos autênticos do século II que indique veneração mariana. Sei que houve alguém chamado Irineu que começou a escrever algumas coisas, mas não creio que ele fosse um cristão de verdade. E ele só começou a escrever cerca de 150 anos depois da ressurreição de Jesus. O foco de todos os escritos antigos que temos dos chamados pais da Igreja Primitiva é simplesmente dizer que Jesus nasceu de Maria, que Jesus nasceu de uma virgem e se tornou humano. Era um ser humano. Houve mudanças depois que Melito escreveu. Mas essas mudanças não são de cristãos de verdade. Existe um afresco do século III. A Enciclopédia Católica inicialmente achava que era do século II, mas a BBC diz que na verdade é do século III. Está nas catacumbas e mostra uma imagem que alguns afirmam ser de Maria. Não dá para saber se é ou não. É uma mulher com um bebê. Mas todos concordavam que ela não era venerada, adorada ou algo do tipo naquela época. O fato de Maria não ter sido venerada desde o início, embora a Wikipédia apresente informações incorretas, é confirmado pela Enciclopédia Católica. Aliás, quanto à Wikipédia, consultei suas referências. Uma delas era um livro sobre Mariologia que eu já havia lido. Reli o livro procurando as referências mais antigas. Elas não estão lá. E eu já li as referências mais antigas dessas fontes. Eis o que a Enciclopédia Católica confirma. A devoção a Nossa Senhora, em última análise, deve ser considerada uma aplicação prática da doutrina da comunhão dos santos. Aliás, a doutrina da comunhão dos santos não era uma crença original da Igreja Católica. Trata-se de algo que foi acrescentado posteriormente. Visto que esta doutrina não está contida, ao menos explicitamente, nas primeiras versões do Credo dos Apóstolos. Portanto, nem mesmo os primeiros credos a contêm. Talvez não haja motivo para surpresa se não encontrarmos vestígios claros do culto à Virgem Maria nos primeiros séculos do cristianismo. Em outras palavras, não está no credo mais antigo. Na verdade, não está em nada. Portanto, não deveria ser surpresa que não encontremos nos primeiros séculos do cristianismo, pelo menos no primeiro século e meio. Os primeiros exemplos inconfundíveis de adoração, eles usam essa palavra em sentido relativo. Aos santos estão ligados à veneração prestada aos mártires que deram suas vidas pela fé. Além disso, é bem provável que a menção da Virgem Santíssima nas intercessões dos dípticos da liturgia remonte aos dias anteriores ao Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia ocorreu em 325 d.C., mas não temos evidências definitivas sobre isso, e o mesmo deve ser dito de qualquer forma de invocação direta, mesmo para fins de devoção privada. Em outras palavras, o que eles estão dizendo, de forma clara, é que só na época de Nicéia começamos a ver registros significativos sobre Maria. Algumas coisas começam a surgir no século III, mas não vindas de cristãos praticantes. Portanto, estudiosos católicos romanos admitem que não havia evidências claras da adoração a Maria nos primórdios da Igreja. O livro de Judas, versículo 3, diz que devemos lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O marianismo não fazia parte disso. Então, o que aparentemente aconteceu para chegarmos a essa veneração mariana extrema? Bem, várias coisas aconteceram. Um deles foi Simão Mago. Ele é denunciado pelo apóstolo Pedro em Atos, capítulo 8. Ele incentivava a adoração e veneração de uma mulher. E houve outros líderes apóstatas que vieram depois dele no segundo século e fizeram a mesma coisa. Alguns afirmam que houve aparições marianas desde os tempos antigos. Mas gostaria de ler algo da Biblioteca Mariana, Instituto Internacional de Pesquisa Mariana de Dayton, Ohio. Não há registros literários sobre aparições nos primeiros séculos da Igreja. Os primeiros atestados de aparições marianas datam do século IV. Por exemplo, Gregório de Nissa, que viveu no século IV, registrou que Gregório, o taumaturgo, de meados do século III, foi o primeiro beneficiário de uma aparição mariana. Então, a primeira pessoa que dizem ter visto uma aparição mariana foi um homem chamado Gregório, o taumaturgo. Por volta de 250 d.C., gostaria de ler algo sobre ele na Biblioteca Cristã Antinicena. Acreditava-se que Gregório possuía o dom de realizar milagres, que ele exercitava constantemente. Os demônios estavam sujeitos a ele. Ele podia lançar seu manto sobre um homem e causar sua morte. Ele podia trazer os demônios que o dominavam de volta ao seu santuário. É interessante notar que foi no terceiro século que os cristãos fiéis se tornaram mais difíceis de rastrear, e a Confederação Greco-Romana surgiu, em parte, baseada em um místico que pensou ter visto uma mulher. Falaremos sobre Isaías 47 mais adiante. Mas isso também mostra que as aparições marianas não faziam parte da fé apostólica original. E as primeiras foram feitas por alguém que parece ter intenções assassinas. Ele jogou seu manto sobre alguém para causar a morte. Gregório, o taumaturgo, introduziu todo tipo de doutrinas falsas e, aparentemente, foi o primeiro a alegar ter tido uma aparição mariana. Eis algo que Gregório escreveu sobre Maria. Ó Santa Virgem! Ela é o paraíso sempre florescente da incorruptibilidade. Isso começa a introduzir o ensinamento da Imaculada Conceição, que a Bíblia não ensina, naquela em que está plantada a árvore da vida, e que dá a todos os frutos da imortalidade. Assim a Santa Virgem, enquanto ainda na carne, manteve a vida incorruptível. A Santa Virgem ultrapassou até mesmo a perfeição dos patriarcas. Bem, a Bíblia não afirma que Maria teve uma vida incorruptível. Na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso incluiria Maria. Gregório também escreveu: todos os que observam dignamente a festa da Anunciação da Virgem Maria, Mãe de Deus, adquirem como justa recompensa um interesse mais pleno na mensagem: Salve, agraciada. É nosso dever, portanto, celebrar esta festa. Aliás, esta festa não é bíblica, visto que ela encheu o mundo inteiro de alegria e júbilo. E celebremo-la com salmos, hinos e cânticos espirituais. Antigamente, Israel também celebrava sua festa, mas então era com pão ázimo e ervas amargas, das quais o profeta diz: transformarei as suas festas em aflições e lamentações, e a sua alegria em vergonha. Mas as nossas aflições, o Senhor nos assegurou que transformará em alegria pelos frutos do arrependimento. Note que Gregório desejava veneração mariana através da celebração da festa da Anunciação da Virgem Maria. No artigo da Enciclopédia Católica, havia pessoas que se opunham a isso. Chamavam-lhes antidicomarianitas, uma seita oriental designada como oponentes de Maria. Essa doutrina afirmava que, embora Nosso Senhor tenha nascido de Maria pelo Espírito Santo, José e Maria viveram juntos em matrimônio e tiveram outros filhos. Sim, é isso que a Bíblia sugere. A seita negava a fórmula Sempre Virgem Maria. A referência mais antiga à seita aparece nos escritos de Tertuliano. Basicamente, os estudiosos católicos romanos admitem que, antes do século IV, época do Concílio de Niceia, não havia muita veneração mariana. Mas suspeitam que ela possa ter existido. É uma mudança significativa. E é uma parte importante da fé que hoje se autodenomina católica. No século IV, o bispo católico greco-romano Epifânio alertou que alguns adoravam Maria e causavam tempero excessivo pela santa. Ele condenava, portanto, o que os católicos romanos hoje chamam de veneração a Maria. E no século V, outro bispo lamentou: se Maria for chamada de Mãe de Deus, ela será transformada em uma deusa. No entanto, o termo Mãe de Deus começou a surgir no início do século III, cunhado por um bispo alexandrino, Alexandre, que era responsável pela igreja no Egito. Aliás, o termo Teotocos, que significa portadora de Deus, é usado com frequência pelos ortodoxos orientais. É muito mais antigo que o cristianismo e tem origem pagã. E isso vem de um livro sobre Mariologia escrito por um católico romano. Nós, da Igreja de Deus Continuada, ensinamos que Maria foi a mãe de Jesus e que Jesus agora é Deus. Mas, como Maria não pode conceder divindade, e Jesus se esvaziou de sua divindade ao vir em carne humana, Filipenses 2:7, e só a recuperou em sua ressurreição, não usamos os termos mãe de Deus ou portadora de Deus para descrever Maria. E o livro de Mariologia afirma: as Sagradas Escrituras não contêm o título explícito Mãe de Deus. O estudioso protestante Jesse Uruto observou: por volta de 405 d.C., imagens de santos e mártires começaram a aparecer nas igrejas, sendo adoradas e veneradas. A adoração da Virgem Maria substituiu o culto a Vênus e Diana. Bem, vemos claramente que isso não fazia parte da fé original. Também vemos que Gregório, o taumaturgo, teve um certo envolvimento. Ele queria que as pessoas mantivessem a Anunciação de Maria. Essa é a afirmação de que Maria foi para o céu, que ela está viva, basicamente à direita de Jesus, e que você pode rezar para ela, falar com ela e todas essas coisas. Mas também vemos uma conexão aqui com Diana. Acontece que havia um festival em homenagem a Diana nas mesmas datas em que hoje temos o Festival da Anunciação de Maria. E quanto às conexões entre Diana e Maria, escrevi um livro chamado O Choque de Fátima. A contracapa deste livro mostra a aparição que supostamente ocorreu em Fátima, Portugal. Minha esposa e eu estivemos em Fátima. Aliás, está uma foto que minha esposa tirou de uma estátua de lá, que eles querem que as pessoas acreditem será que apareceu em Fátima. Mas, na verdade, o que apareceu em Fátima, de acordo com as únicas descrições que temos das três crianças, se assemelha à deusa Diana. E, novamente, Gregório Taumaturgo dizia às pessoas para celebrarem a festa da Anunciação no mesmo dia em que os pagãos a celebravam para a deusa Diana. A veneração mariana não era uma prática da Igreja Católica original. Além disso, os paulicianos se opunham ao título de Mãe de Deus. Ora, esses eram membros da Igreja de Deus que se autodenominavam católicos e chamavam os católicos romanos de romanos. Eles não os consideravam cristãos. Opunham-se tanto ao título de Mãe de Deus quanto à alegação de virgindade perpétua. Não existe nada que se assemelhe ao protestantismo moderno nos primeiros séculos como igreja. Isso porque nem o catolicismo greco-romano moderno nem o protestantismo moderno se assemelham à igreja cristã original. Nenhum desses grupos, ou pessoas nesses grupos, está verdadeiramente lutando pela fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Não acredite apenas na minha palavra. A Bíblia diz para examinar ou provar todas as coisas, reter o que é bom. De qualquer forma, como a primeira ressurreição ainda não ocorreu, não acreditamos que seja possível que Maria, ou qualquer outra pessoa além de Jesus e Deus Pai, ouça suas orações. A Bíblia ensina que, com exceção de Jesus, todos pecaram. Portanto, não acreditamos que Maria seja sem pecado. A Bíblia afirma que Eva é a mãe de toda a humanidade. Não aceitamos que Maria possa ser considerada mãe de todos os cristãos, ou mãe da graça, ou algo semelhante. É verdade que a Bíblia diz que Maria é bem-aventurada. Pode-se usar esse termo. Mas o mesmo se aplica a outras figuras bíblicas. Hoje em dia, os católicos romanos costumam afirmar que veneram apenas Maria e não a adoram da mesma forma que adoram a Deus. Mas a realidade é que a adoram da mesma forma que adoram a Deus. Aqui está um trecho de uma de suas escritoras veneráveis, Maria de Ágreda. Tanto os espíritos angélicos quanto as almas benditas, ao prestarem sua adoração ao Senhor com temor e reverência, retribuíram com igual devoção à sua Santíssima Mãe. Os santos presentes em seus corpos prostraram-se e demonstraram corporalmente sua adoração. E todas essas demonstrações na coroação da Imperatriz do Céu contribuíram maravilhosamente para sua glória, para a nova alegria e jubileu dos santos e para o deleite da Santíssima Trindade. Então, essa pessoa venerável diz que os católicos romanos acreditam que todos os santos se curvaram e adoraram diante de Maria. Ela também escreveu: "A transição de Nossa Rainha aconteceu no dia 13 de agosto, enquanto sua ressurreição, assunção e coroação aconteceram no domingo, dia 15, data em que é celebrada na igreja. Bem, eu já mencionei isso antes, mas vou deixar bem claro novamente. Os antigos romanos tinham um festival de 3 dias em homenagem a Diana. O primeiro dia era 13 de agosto. E no terceiro dia, 15 de agosto, eles celebravam a Assunção de Diana ao céu como Rainha do Céu. É o mesmo dia da festa da Assunção de Maria dos católicos romanos. Alguns não consideram isso uma coincidência. E eu certamente não. Mas esse dogma foi proclamado infalível em 1950. Eis o que diz um escritor católico romano. Em 1 de novembro, diante de uma enorme multidão na Praça de São Pedro, o Papa Pio XII proclamou definitivamente a Assunção de Maria como um dogma. Essa Assunção não tem fundamento bíblico. E coincide com a Assunção de Diana. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma glória celeste. Então foi isso que foi proclamado. Não é verdade. Mas é verdade que foi isso que foi proclamado. Agora quero ler algo que uma dessas aparições que afirmam ser Maria tenha dito. Eu sou a grande medianeira da graça. O Pai quer que o mundo reconheça sua serva. Meu sinal está prestes a aparecer. Escolha um sinal para que a Trindade seja adorada por todos. Ore e faça sacrifícios por meu intermédio. Cristãos verdadeiros não orariam e fariam sacrifícios a Maria. A Bíblia, e você não precisa ir lá, mas 1 Timóteo 2 horas e 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso também está na versão Douay Rheims. E também diz na versão Douay Rheims, Romanos 8 horas e 34, que Jesus intercede por nós. Não é por causa de Maria. Não vemos isso em Isaías 53, nem em Hebreus 7. Descobrimos novamente que Jesus é quem intercede. A Bíblia jamais diz ou sugere que Maria seja uma intercessora por nós. No entanto, uma das aparições marianas afirmou: "Meu filho e eu nunca pecamos." Mas Romanos 3 horas e 23 diz: "Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não pela graça de Maria. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Aliás, isso é da Bíblia Douay Rheims. A Bíblia também adverte sobre a Virgem que usa encantamentos. Vamos para Isaías 47. Vou ler a partir da versão Douay Rheims, começando no versículo 1. Desce, senta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Então alguém é chamada de virgem. Senta-te no chão, não a trono, ó filha dos caldeus, pois não serás mais chamada de terna e delicada. Versículo 4. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Versículo 5. Senta-te em silêncio e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, pois não serás mais chamada de Senhora dos Reinos. Que é, aliás, um dos termos que eles usam para Maria. E tu disseste: serei dama para sempre. Agora ouve estas coisas, tu que és delicada e habitas com confiança, que dizes em teu coração: eu sou, e não há outra além de mim, não me sentarei como viúva, nem conhecerei a esterilidade. Estas duas coisas te sobrevirão. Por causa da multidão de tuas feitiçarias e da dureza de teus encantadores. E a realidade é que uma das sete maravilhas do mundo antigo era chamada de Babilônia, a Grande, a Senhora dos Reinos, a glória de toda a terra. A quarta maravilha, aliás, era Diana dos Efésios. A Bíblia parece conectar os comentários altivos dessa senhora com o livro do Apocalipse. E Herbert Armstrong, o líder da Igreja Mundial de Deus, comentou sobre Isaías 47. Ele disse que a Virgem Filha da Babilônia é uma profecia para um futuro distante, não para a época em que ele pregava. E vemos que isso se cumpre em Apocalipse 17:18. Trata-se de uma organização religiosa que governa as nações e será punida. Existem mais passagens na Bíblia sobre isso. Você pensou que seria rainha para sempre? Bem, agora eles afirmam que Maria é a rainha do céu e todas essas coisas. O livro de Naum 3 horas e 5, na Bíblia de Jerusalém, diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as tuas saias até o teu rosto e mostrarei a tua nudez às nações. Isso se cumpre parcialmente em Apocalipse 17. Diz: mostrarei a ti a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, e menciona sete colinas mais adiante nesse capítulo. Mas o capítulo 18, versículo 7, diz: tu te glorificaste e viveste em luxúrias, disseste no teu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, não verei tristeza. Portanto, num só dia virão as suas pragas: morte, pranto e fome. Isso é da versão Douay Rheims, que profetiza novamente que essa mulher dirá que está bem, e será destruída. De qualquer forma, a Bíblia não se refere a Maria como rainha do céu. E voltando a Herbert Armstrong sobre Isaías 47, ele fala sobre essa senhora de Isaías 47. Como ela não é mais virgem, ela se torna uma prostituta e perde tudo. Então, novamente, isso relaciona virgindade com a destruição que vem em Apocalipse 18. O falecido evangelista Raymond M. Senair também falou sobre Fátima, mencionando o pontífice chamando-a de Rainha da Paz e atribuindo-lhe outros títulos. E isso está errado. E a realidade é que muitas pessoas acreditam que teremos sinais marianos no tempo do fim. A Bíblia adverte em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, a fim de que sejam condenados os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Se você não faz parte da Igreja de Deus, é muito provável que tenha sido fortemente influenciado por católicos greco-romanos e/ou protestantes e acredite em coisas que não são verdadeiras. Este é o momento de acreditar na verdade. Estude. Veja se o que estamos dizendo é verdade. Porque o tempo está chegando. Acabamos de ler que haverá sinais e prodígios enganosos. E suspeito que pelo menos um deles será algum tipo de aparição dizendo ser Maria, que se tornará pública. A maioria dessas aparições que as pessoas viram foram vistas apenas por algumas crianças ou por um ou outro indivíduo. Quando isso se tornar público, as pessoas dirão: "Ei, isso é verdade." O apóstolo Paulo disse para andarmos por fé, não por vista. Mas quando as pessoas virem, elas acreditarão. A Bíblia adverte sobre fazer parte da Babilônia do fim dos tempos. Um escritor ortodoxo oriental, Peter Jackson, alertou que a deusa mãe era conhecida no mundo antigo. Os índios Koji, que viviam na Colômbia, cultuavam a mãe ancestral. Missionários católicos romanos foram evangelizá-los no século passado. Eles usaram uma estratégia para atrair povos pagãos para o seio de Roma. Encontraram equivalências entre Jesus e seu deus trapaceiro, que fingiu a própria morte. E também associaram sua deusa a Maria. Eles têm feito isso repetidamente ao longo da história. E, aliás, temos os muçulmanos, que também podem ser afetados por isso. Há alguns muçulmanos que acreditam que o que apareceu em Fátima foi Fátima, filha de Maomé. Eu estava discutindo com um muçulmano sobre isso. Alguns estudiosos estão realmente convencidos de que é verdade. Mostrei a ele uma imagem do que as crianças disseram ter visto e perguntei: "Eis o que apareceu. Será que é possível que seja a filha de Maomé?" "Bem, não." "Será que é possível que seja Maria, a mãe de Jesus?" "Não." Portanto, não importa o que cada um pense. A realidade é que esta imagem é o que apareceu em Fátima, segundo as únicas pessoas que a viram. Mas as pessoas vão acreditar nela. Uma imagem falsa de Maria foi imposta ao mundo inteiro. Voltando a este escritor ortodoxo oriental, a qual Maria os protestantes e outros estão sendo atraídos? A reforma protestante rejeitou a visão distorcida de Maria que se desenvolveu no Ocidente desde o cisma, o qual culminaria na proclamação da Imaculada Conceição pela Igreja Católica Romana. Mas o protestantismo não apenas rejeitou a visão ocidental. Rejeitou-a por completo. À medida que Roma começou a vê-la cada vez mais como uma deusa, como a quarta hipóstase da Trindade, os protestantes começaram a minimizar sua importância. Contudo, à medida que os protestantes se tornam mais ecumênicos e caminham em direção a uma igreja mundial única, agora buscam uma Maria mais universal que atraia não apenas aqueles que se dizem cristãos, mas também os muçulmanos. Isso, é claro, pode ter a ver com o anticristo. E isso é verdade. Outra coisa que quero mencionar é sobre a oração da Ave Maria. Li alguns católicos romanos dizendo que ela veio diretamente da Bíblia. Não veio. Vou ler uma fonte católica romana, de um padre chamado Dufner. A Ave Maria não existia como a rezamos hoje. A palavra Jesus só foi acrescentada a ela no século XIV, e a segunda parte da oração surgiu ainda mais tarde. Embora os católicos romanos tendam a acreditar que a expressão Ave Maria, cheia de graça, seja uma transcrição bíblica, isso não é literalmente correto. Uma tradução mais literal dessa passagem seria "Alegrai-vos, vós que gozais de graça." Além disso, a Bíblia, incluindo a Douay Rheims, a Nova Bíblia de Jerusalém, a Nova Versão Internacional e outras, nunca chama Maria de santa como faz a Ave Maria. Algumas pessoas afirmam que a mulher em Apocalipse 12 é Maria. Essa crença está se tornando cada vez mais popular. No entanto, muitos católicos romanos antigos e seus estudiosos discordaram. Não se tratava de uma referência à mãe de Jesus, Maria, mas sim à Igreja. E essa é também a posição que nós, da Igreja de Deus Continuada, adotamos. Eu li um artigo interessante que dizia que, sim, é verdade que os primeiros escritores católicos romanos não acreditavam que se tratava de Maria e pensavam que Apocalipse 12 falava da Igreja. Mas agora eles acham que tem a ver com Maria. Então essa é outra mudança. Não fazia parte da fé original. Supondo que as aparições marianas se tornem públicas, isso vai se tornar um grande acontecimento. Mas mesmo que não se tornem, existe até uma série protestante popular chamada The Chosen que tem alguns episódios interessantes. A série, porém, está começando a ser influenciada pelo marianismo em suas versões mais recentes. O marianismo tem sido usado por vários grupos ecumênicos e é uma ferramenta ecumênica intencional dos católicos romanos. Portanto, se uma aparição surgir alegando ser Maria, e for pública, isso afetará muitas pessoas. Mas lembrem-se, como cristãos, devemos andar pela fé, não pela visão. E lembrem-se também, sinais e prodígios enganosos atingirão o mundo para aqueles que não têm amor suficiente pela verdade. Agora, quanto a Maria, ela era uma mulher judia fiel. Deus a usou para dar à luz e ajudar a criar Jesus. Foi uma grande honra ser abençoada com isso. Maria, a mãe de Jesus, desempenhou um papel verdadeiramente vital em sua vida. Deus Pai não teria escolhido Maria para gerar, dar à luz e criar Jesus se não acreditasse que ela tinha o caráter necessário para tal. Jesus tratou Maria como uma mãe, mas não como a mãe do céu ou algo do gênero. Ela também, pelo que sabemos, tornou-se uma cristã fiel. Como outros que morreram na fé, ela guarda a ressurreição dos mortos. Ela não está viva agora. Não se pode orar a ela. E, como citei dos primeiros escritos cristãos, os primeiros escritores cristãos pós-Novo Testamento não a veneravam nem a exaltavam. Eles apenas diziam que Jesus nasceu dela. É verdade que os primeiros apóstatas, como Simão Mago, veneravam uma mulher. Maria também não era o foco de sua veneração. Maria não é a intercessora entre Deus e os homens. Ela também não é nossa mediadora. Esse papel cabe somente a Jesus. Como Maria era fiel, ela jamais se intitulou medianeira ou corredentora. Esses são títulos blasfemos. Ela, assim como o apóstolo Pedro em Atos 10:25-26, recusaria que as pessoas se prostrassem diante dela, como afirmava uma dessas aparições marianas. Ela não se manifesta pessoalmente em aparições. No entanto, como alguns poderes demoníacos afirmam ser ela, não será surpresa que algumas aparições alegando ser Maria surjam no futuro. Essas aparições podem ser fundamentais para convencer muitos na Europa secular e em outros lugares a se tornarem mais católicos romanos em pensamento e ação. Isso também provavelmente ajudará a unificar o poder da besta europeia, bem como a fazer com que os muçulmanos se alinhem temporariamente com eles. Aparições e a conversão a Maria são, na verdade, partes do plano de Satanás. O marianismo, a crença de que qualquer pessoa deve rezar para Maria ou venerar estátuas que alegam representá-la, é idolatria. Embora Maria possa ser verdadeiramente chamada de bem-aventurada, as aparições que alegaram ou insinuaram ser ela simplesmente não eram. Os verdadeiros cristãos precisam seguir a Bíblia, não as tradições, os sinais ou os falsos prodígios. Os escritos católicos romanos sugerem fortemente que alguém que alega ser Maria, e não será Maria, será um fator na reunião da besta. A fiel Maria não pôde se manifestar nessas aparições. A fiel Maria simplesmente não poderia dizer muitas das coisas que várias aparições supostamente dela alegaram. Acontece que, em maio deste ano, o Vaticano implementou um novo conjunto de regras sobre como determinar se essas aparições são reais. Acredito que isso também esteja preparando o terreno para que as pessoas aceitem mais aparições no futuro. Está chegando o tempo, segundo a Bíblia, em que as pessoas serão enganadas por sinais e prodígios enganosos. Não se deixem enganar por essas aparições de palavras falsas, mesmo que as vejam com seus próprios olhos ou que um ou mais pontífices as afirmem. Os cristãos devem andar por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Precisamos crer na palavra de Deus acima dos sinais e prodígios enganosos que não estão de acordo com a Bíblia. Sim, a Bíblia fala sobre Maria. Sim, ela parece ter sido fiel. Sim, ela criou Jesus. Mas ela morreu. Ela está em seu túmulo. Ela não voltará até depois que Jesus retornar e ela ressuscitar como os outros cristãos fiéis. Não aceitem os sinais e histórias sobre Maria que contradizem o que eu disse. Não se deixem enganar. Mas a Bíblia adverte que a maioria será enganada. Aqui é o Dr. Bob Thiel, da Igreja de Deus Continuada.